Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Evelyn.
Esse estudo, ele na verdade, ele não mostra nada que seja tão novo, né, Guilherme? Eu sei que as pessoas que militam nessa área, o pessoal das áreas de preservação no Brasil já sabem que o mar não está para peixe, né? O mar não está para araucária, digamos assim. Porém, quando a gente ouve um estudo determinando dessa forma, a gente fica em estado de alerta, não fica?
Fica. São números chocantes, realmente. A gente pensar que em 50 anos, pensar que nossa próxima geração, né, filhos e netos, não poderão ver a floresta araucária, isso é bem chocante. Na verdade, essa floresta, né, que é bem típica aqui da região sul do Brasil, ela já está ameaçada há bastante tempo, né? Ela é um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil todo hoje. Se a gente pensar que hoje a gente tem apenas de 1 a 3% do que deveríamos ter, né, comparando com a área original da floresta, que cobria mais de 20 milhões de hectares, principalmente na região sul do Brasil, se a gente pensar que hoje tem aí 1% bom estado de conservação, a gente consegue entender por que eles chegaram nesses números, né? E acho que o componente ali que faz com que esses números sejam mais drásticos é o fator das mudanças climáticas, né? Então, tem dois componentes. O primeiro é que ela já foi muito degradada no passado por conta de madeira e por conta da substituição por culturas agrícolas ou por pastagem. Então, já foi muito substituída. E o pouco que sobrou ainda continua caindo, mesmo que seja ilegal. Ainda continuamos perdendo floresta, e o advento das mudanças climáticas ainda vão fazer com que o ambiente e a temperatura sejam desfavoráveis a essa espécie ou a essa floresta, né, que precisa de condições de temperatura específicas. Então, tem um cenário não muito bom pela frente, mas acho que tem coisas boas para serem feitas ainda.
Claro, claro, atitudes. Mas, Guilherme, antes da gente avançar aqui sobre as ações necessárias, né, para que a gente mude essa consequência que neste momento está se encaminhando, a gente tem duas situações. Né? A gente fala de floresta, parece que a gente fala só da Amazônia. E nesse momento a Amazônia está muito em alta em função das queimadas e etc. Mas quando a gente fala de floresta, de ecossistema, né, de biodiversidade, a gente está falando de uma, no Brasil, de muitos lugares diferentes, né, de muitos biomas diferentes. No caso da araucária, é uma planta típica da Mata Atlântica, é isso, né?
Exato. A floresta com araucárias é um ecossistema que integra a Mata Atlântica, né, que é um grande bioma brasileiro. E a Mata Atlântica, ela é tão diversa, tem tanta biodiversidade quanto a Amazônia. Então a Amazônia é uma floresta muito maior, muito mais conhecida internacionalmente, mas a floresta atlântica, da qual a floresta com araucárias pertence, né, faz parte, ela tem tanta biodiversidade quanto a Amazônia. Então é um ecossistema super importante de ser preservado, e ele tem um nível de ameaça muito maior do que a Amazônia, porque é um ambiente que faz parte da nossa costa, né? O nome Mata Atlântica vem dessa relação com o Oceano Atlântico e tem relação com as principais cidades brasileiras. As principais capitais estão historicamente situadas na costa brasileira, e por conta disso sofreu mais pressão e foi mais degradado. E um outro ponto bem importante, quando a gente fala em araucária, a gente tem que pensar que a gente está falando de uma floresta que tem diversas outras espécies além da araucária. Então, o que está em jogo não é só a conservação da espécie, da árvore araucária, que é muito conhecida por todos, mas da floresta com araucárias, que tem espécies, por exemplo, como imbuias, canelas, palmeiras, a própria erva mate, muita gente não sabe, é uma espécie nativa, é uma árvore nativa da floresta com araucária, da qual vem o famoso chimarrão, uhum, e vários outros produtos, né, que movem, inclusive, a economia de diversas cidades do sul do Brasil. Então, é isso que está em jogo, né? Fora a fauna, né? Então, tem todas as espécies de animais que dependem desse ecossistema para sobreviver. Então, acho que isso é bem importante. A gente tem que lutar e fazer esforços para conservar o ecossistema floresta com araucárias como um todo, e não apenas a espécie araucária, porque muitas vezes, muitas pessoas, quando ouvem esse tipo de notícia, pensam, mas não pode ser que em 5 anos vai acabar, porque eu planto aqui, ela nasce super bem no meu quintal, na minha chacrinha tem vários e tal. Mas a gente está falando de indivíduos, né, de araucária isolados, que podem ter a genética comprometida, porque não estão fazendo cruzamento com parentes distantes, estão cruzando com parentes muito próximos, né, o que é ruim para a genética da espécie, e isso pode, no longo prazo, comprometer. Então, pode ser que em 50 anos a gente tenha uma ou outra araucária espalhada por aí dando pinhão, mas o que a gente está falando é que o ecossistema original da araucária está em jogo.
Entendi. Guilherme, sobre essa questão do impacto, né, de economias baseadas na extração do pinhão e da própria erva mate, que são produtos típicos da nossa região, quais são esses impactos? É preciso mudar essa questão do manejo, da forma de explorar esses recursos?
É, a gente tem que fazer alguns ajustes, sim. Tem uma iniciativa bem interessante que é desenvolvida pela Fundação Grupo Boticário e pela Fundação SET, em Santa Catarina, que se chama Araucária Mais. Então, ela é uma iniciativa que já existe há mais de 7 anos e ela foi desenvolvida justamente para estabelecer um padrão sustentável de produção, tanto da erva mate quanto do pinhão. E aí os produtores rurais que entram nesse padrão sustentável, eles passam a acessar um mercado diferenciado que paga mais por produtos com padrões de sustentabilidade. E além de sustentabilidade, a gente também está promovendo a inovação, a geração de valor e agregação de valor a esses produtos, né? Para que a erva mate não seja utilizada apenas para chimarrão, que tem um valor agregado baixo. Isso é super interessante, mas tem uma oportunidade aí na indústria de bebidas, alimentícia, cosmética gigantesca. E da mesma forma o pinhão, para que ele não seja usado apenas cozido durante o inverno, né? Ele pode ser desidratado e consumido como uma castanha super nutritiva ao longo do ano todo, a exemplo do que acontece com as castanhas mais famosas do Brasil, né? Tipo a castanha do Pará ou do Caju.
Entendo.
Então tem bastante oportunidade para inovação e para agregação de valor nessas cadeias. E aí o que a gente tem que fazer é pensar em como convencer o produtor rural a que a floresta tem valor. Acho que esse é o grande divisor de águas aí, porque a gente só vai conseguir conservar a floresta se o proprietário rural entender que aquela floresta que está na área dele não é um passivo para o desenvolvimento, e vai engessar o desenvolvimento e está inibindo a ocupação por agricultura ou pecuária. A gente tem que fazer e dar condições para que o proprietário rural veja aquilo ali como um ativo, porque dali vai sair. A erva mate tem bastante valor econômico, porque ela está sendo produzida dentro da floresta, sombreada, uma erva mate nativa, contribuindo para a conservação da floresta, inclusive, com podas feitas nos períodos adequados. Está saindo um pinhão que também é colhido no momento adequado, nada disso usando veneno, respeitando os ciclos da natureza, e por conta disso acessando um mercado que paga mais por isso, a exemplo do que o Araucária Mais já está fazendo na região ali do Planalto Serrano de Santa Catarina. Então, tem bastante oportunidade para a gente pensar em formas mais inteligentes e inovadoras para fazer com que a floresta em pé tenha valor.
Claro, Guilherme, tem uma dúvida que é muito recorrente aqui, em especial na Serra Gaúcha, é o lugar em que a araucária dá de forma nativa, de forma natural. E muitas vezes a propriedade, o estabelecimento, ou mesmo uma questão de propriedades que são só para o divertimento, como chácaras que as pessoas têm fora, né, da zona urbana para descansar no final de semana. E algumas dessas pessoas muitas vezes acabam extraindo, né, não deixando que o pinheiro cresça, porque tem uma legislação ambiental, que tem todo um cuidado. Então, eu queria te perguntar, porque essa, digamos assim, dúvida, né? A legislação ambiental, ela é forte demais, deveria ser diferente? Há ou não há efetivamente burocracia para ter uma planta como essa? E o que a gente deveria pensar, então, diante dessa, quando se estabelece para quem tem um problema?
Isso realmente é um problema. A gente ouve isso muito no meio rural, né? De que, não todos, mas alguns proprietários rurais, quando veem uma araucária nascendo, já tiram ela, porque sabem que ela vai poder, no futuro, acabar inviabilizando a área produtiva da propriedade, porque você não vai poder removê-la no futuro. Acho que isso é um pensamento assim, antigo, não que quem pense isso esteja completamente errado, porque foi induzido a pensar isso por conta de uma política pública que precisaria ser um pouco melhor pensada, né? Então, eu acho que eu repito um pouco do que eu falei antes. A gente tem que parar de ver a araucária como um empecilho. Já tem diversos estudos que mostram que uma floresta com araucária produzindo pinhão, com diversas araucárias e fêmeas, né, produzindo pinhão, no longo prazo, ela vale mais, o valor que você consegue tirar anualmente pela venda do pinhão é um valor maior do que o valor que você conseguiria vendendo a madeira da araucária, que aí você ganha um valor alto no momento e não ganha nunca mais. O pinhão não, é um valor menor do que a madeira, obviamente, mas se bem manejado e acessando mercados diferenciados, se tiver inovação, agregação de valor nos produtos, que não seja só esse pinhão vendido em beira de estrada sem agregação de valor nenhuma, se for uma cadeia produtiva mais pensada, assim como a da erva mate, que também depende da floresta em pé, porque a erva mate só é bem produzida em qualidade adequada e com padrão de qualidade adequada quando está dentro da floresta. O valor dela, de qualidade do produto, fica muito superior. Então, esses dois produtos fazem com que floresta em pé tenha maior valor. Então, se o proprietário rural passar a olhar a propriedade dele com esse outro olhar, ele vai ver que a araucária e floresta com araucária não é um empecilho. Pode sim ser um agregador de valor, aos demais cultivos que ele tem na propriedade. Não precisa fazer só isso. Mas na área que ele tem floresta, ele conserva, e além disso ele consegue ganhar dinheiro, por exemplo, com pinhão e erva-mate, ou outros produtos nativos da floresta araucária, como a goiaba serrana, por exemplo, da qual a gente está tentando ajudar no estabelecimento do mercado, né, que também traga mais valor para o proprietário rural.
Muito interessante. Para a gente fechar, Guilherme, a entrevista aqui, eu sei que a própria Fundação Grupo Boticário tem uma série, né, de áreas, projetos relacionados a áreas preservadas, projetos relacionados à questão da preservação das araucárias. Você já tinha comentado um briefingzinho sobre isso, mas eu queria conhecer um pouquinho mais, até porque a gente, levando em consideração que quando a gente tem uma floresta protegida, é todo um ecossistema, né, que está sendo protegido. Tem possibilidade de aumentar esses projetos? Para onde está indo esses financiamentos que garantem preservação à natureza e que tem recursos aí da Fundação Grupo Boticário?
Então, a Fundação Grupo Boticário apoia projetos de conservação da natureza no Brasil inteiro, por meio de editais de apoio a projetos que são abertos já há quase 30 anos, nos dois semestres do ano. Então, duas vezes por ano a gente abre chamadas por projetos. Os melhores projetos são apoiados desde 1991, né? Então temos quase 3 décadas de atuação nesse sentido, isso nos diferentes biomas do Brasil. Então isso continua valendo. O que tem de diferente, voltado exclusivamente para florestas com araucárias, é essa iniciativa que eu comentei, que se chama Araucária Mais, que é a Fundação Grupo Boticário e Fundação CERT, que é desenvolvida no Planalto Serrano de Santa Catarina, mas com a ideia de piloto. A ideia é que não fique ali, a gente quer acertar o nosso esquema proposto ali, o nosso mecanismo, para que ele possa, sim, ser expandido para qualquer região do Brasil que tenha floresta com araucária, inclusive Serra Gaúcha, por exemplo. E a ideia ali, como eu comentei rapidamente anteriormente, é a gente gerar valor e inovação para as cadeias produtivas da floresta com araucária. Então, o que a gente tem feito é atuado como um grande articulador entre o proprietário rural, que topa gerir a sua propriedade de forma sustentável, e esse mercado diferenciado, principalmente de alimentos e bebidas, que está buscando produtos da biodiversidade brasileira produzidos de forma sustentável, e isso faz com que eles paguem mais por isso. Né? Esse é o nosso grande objetivo ali. E tem diversos proprietários rurais interessados. Ali na Serra de Santa Catarina, a gente já tem quase 80 proprietários rurais que toparam entrar nesse padrão sustentável de produção para acessar mercado diferenciado. O que está faltando para isso ganhar escala e expandir, por exemplo, para Santa Catarina, é o outro lado da equação, que são as empresas que estão dispostas a consumir mais produtos sustentáveis. Então, a gente já tem contato com algumas empresas, mas ainda não há uma demanda super grande para a gente poder ampliar esse projeto para outras regiões. Mas isso está sendo desenhado, a gente está fazendo um grande esforço para que isso aconteça. Tem contato com várias empresas grandes que, em breve, poderão entrar na iniciativa e começar a demandar muito pinhão erva-mate produzido de maneira sustentável, e aí isso faria automaticamente com que a nossa iniciativa se expandisse, por exemplo, para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está num momento bem interessante, acho que em breve a gente vai ter notícias boas da ampliação disso para outros territórios.
Guilherme, muito obrigada pela entrevista, por essa análise e reflexão tão importante. Viu? Um forte abraço para você.
Eu te agradeço, um abraço a todos. Obrigado.
Valeu, tchau, tchau.